As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A informação é veiculada pelo posto de comando municipal da Proteção Civil de Alcanena. No decurso das últimas 24 horas, há a lamentar mais uma morte de um utente do lar do Centro de Bem-Estar Social de Minde. Utente esse que estava infectado com Covid-19. São já 9 os óbitos registados na sequência do surto detectado naquela estrutura. Nesta altura, ainda segundo a recente atualização do posto de comando, estão infectados 103 utentes e 47 funcionários. Refira-se que perante estes números de dimensão trágica, Alcanena já é o concelho do Médio Tejo com maior número de mortes, num total de 11. O recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo deu conta de detecção de mais 44 infecções Covid-19 na região, sendo que Alcanena voltou a ser o concelho mais afetado, no total de 19 casos. Houve ainda mais 8 em Torres Novas, 6 em Abrantes e Tomar, 4 em Mação e 1 em Constância. Na globalidade, estão já em causa 2.800 doenças desde a chegada da pandemia, 1.293 das quais ainda ativas. 1.495 pessoas já tiveram alta e há a lamentar 42 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua a ser o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 365. Seguem-se nesta lista Abrantes com 237 e Torres Novas com 156. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 718 infecções, 350 recuperações e 3 óbitos. Tomar, 419 casos com 269 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 418 infectados, 173 estão curados e há a lamentar 8 mortes. Torres Novas, 357 casos, 195 recuperações e 6 óbitos. Em Trocamento, 347 infecções, 217 recuperados e 8 mortes. Alcanena, 295 casos, 143 recuperações e 10 vítimas mortais. Mação, 71 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Sardual, com 48 casos e 11 recuperados. Constância, 46 infecções, 30 das quais já recuperadas. Vila Nova da Braquinha, 42 casos, 19 dos quais dados como curados. E Ferreira do Zezer, 39 casos, 16 dos quais já recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Convento de Cristo, em Tomar, irá estar fechado ao público nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, as duas próximas segundas-feiras, face ao despacho de Bernardo Alabassa, da Direção-Geral do Património Cultural, no âmbito do contexto pandémico em curso, em particular perante a tolerância de ponto decretada pelo Governo. Ainda assim, o monumento irá estar de portas abertas nos feriados 1 e 8 de dezembro, sendo que as entradas serão gratuitas. Numa nota emitida pelo Convento de Cristo, fica reforçado o horário atual, todos os dias, entre as 10 e as 17 horas. Recordo que quem pretenda visitar o monumento deverá permitir a leitura da sua temperatura corporal, sob pena de não ser admitida a sua entrada, caso esta seja igual ou superior a 38 graus, ou em caso de recusa da leitura da mesma.
Rádio Air, informação.
A inclusão de Vila Nova da Braquinha no grupo dos concelhos de risco elevado no âmbito da pandemia em curso apanhou a população de surpresa e até a própria Câmara Municipal. De facto, segundo a contabilidade feita pela ERTE, o território barquinhense apresentava um número de infecções inferior ao limite estabelecido pela 14 dias. Isto tendo em consideração os dados diários fornecidos pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. No entanto, a verdade é que Vila Nova da Braquinha acabou por ficar sujeito a medidas restritivas, cenário crítico por Fernando Freire, presidente da autarquia, em entrevista à ERTE. O eleito disse mesmo que vai deixar de partilhar dados porque provavelmente ninguém sabe quais são os reais, aqui numa alusão aos números do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Vou deixar de partilhar dados. E vou deixar de partilhar dados porque provavelmente nunca ninguém sabe quais são os dados reais. E vou explicar porquê. Uma coisa são os dados, nomeadamente, do Médio Tejo, da ASES Médio Tejo, que transmite os dados odiernamente, o dia-a-dia, e que faz. Outra coisa é que está registado no SINAV, que é um sistema onde, em termos de infectados, entra toda a gente. Nomeadamente, pessoas que não residem na Braquinha, como aconteceu nos oito que foram introduzidos na segunda-feira, que são pessoas que têm a sua morada de férias em Vila Nova Braquinha, a sua residência de férias em Vila Nova Braquinha, mas não estão no nosso território. Entram, provavelmente, também muitos lares que conta para o SINAV e as pessoas infectadas. E, segundo aquilo que está sucedido pelo Governo, ou seja, no fundo não há a possibilidade de contaminar o que tem, uma vez que estão confinados nos lares, também entram. nunca podemos vir a saber objetivamente quais são as infecções em concreto em determinado território. Os dados da ASES não batem com os dados do SINAV. E os dados do SINAV não batem com a ASES. Por exemplo, em Vila Nova Brequinha, na primeira fase, eu tinha os dados, como são partilhados também, pela ERTS, tinha 9 infectados e passei para 23 pelo SINAV. Tripliquei, tal e qual como aconteceu em Abrantes, que duplicou, ou seja, não é possível, infelizmente, em termos de plataformas não se consegue controlar este dado, então decidi não partilhar, porque não vale a pena, ou seja, não, temos que correr o dia-a-dia, isto é um processo que requer muitos cuidados, muito tratamento de informação. As pessoas têm que perceber que o Presidente da Câmara não tem acesso a bases de dados dos dados médicos. Essa provavelmente será uma lacuna, para mim, grave, porque objetivamente sei o que eu devia exigir, até por profissão, porque tinha, neste momento não sou advogado, mas tenho inscrição suspensa. Sei muito bem que há dados que não podem ser partilhados. Mas eu acho que, de facto, se somos os representantes mais da proteção civil no nosso território, teríamos direito a esse acesso a essa base de dados. Até para, eventualmente, incumpridores que acontecem. Ou seja, se o Presidente da Câmara, que é uma pessoa que está no território, nomeadamente nesta zona de baixa densidade, onde na minha população tenho um concelho com 7.400 habitantes, eu posso, no fundo, controlar o confinado, ou quem está infectado, no fundo, também atenuar e acudir em termos sociais.
Sempre fazer parte da solução.
É evidente, sempre fazer parte da solução e não parte do problema.
Aqui sublinhou que foi, então, ficou surpreendido com esta inclusão de Vila Nova da Braquinha. Há aqui um conjunto de medidas restritivas que estão associadas, até mesmo para o comércio, para o dia-a-dia das pessoas. Como é que se gera este conjunto de expectativas enquanto Presidente de Câmara?
Por acaso, Vila Nova Braquinha passou para o nível 2, porque se passasse para o nível 3, então muito mais grave seria, ou seja, que é nomeadamente a questão do encerramento dos estabelecimentos comerciais. Felizmente isso não aconteceu. Então é que seria uma aberração completa, que de repente as pessoas veem uma expectativa jurídica do seu ato de comércio e da sua vivência, do seu dia-a-dia, de certa maneira serem amputadas por uma informação que não têm. Ou seja, se existe um pré-aviso, uma projeção em que isso vai acontecer, as pessoas estão preparadas para esse facto. O que está a acontecer e que tem reflexo objetivamente, quer na hotelaria, em Vila Nova Braquinha, quer na restauração, porque ainda hoje, falando com empresários da restauração, me fizeram chegar também estas sensibilidades. As pessoas estão-se a confinar, estão a evitar, nomeadamente, ir aos locais públicos. A questão, por exemplo, da restauração, a questão da hotelaria está a sofrer danos colaterais significativos, provavelmente muito dolorosos mesmo.
O recente boletim da Direção-Geral da Saúde, no âmbito da pandemia em curso, confirma a morte de mais 82 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, naquele que é o terceiro pior dia neste indicador. No total, Portugal já lamenta 4.209 óbitos. Uma vez mais, a região norte voltou a ser a mais assolada, com 43 vítimas, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 26. O centro teve mais 6 vítimas e o Alentejo mais 4. Nos Açores morreram mais 2 pessoas e no Algarve mais 1. Quanto a casos, estão confirmados mais 6.383, num total de 280.394. No Norte foram detectados mais 3.414, em Lisboa e Val do Tejo mais 1.782, enquanto no Centro há mais 964. O Alentejo tem mais 87 e o Algarve mais 85. Nos Açores, registro para 35 e na Madeira mais 16. Há nesta altura 3.192 internamentos, 516 dos quais nos cuidados intensivos. O mercado semanal de Tomar, que decorre habitualmente às sextas-feiras, vai continuar a realizar-se, ainda que o Conselho esteja agora num patamar de risco elevado na propagação da pandemia em curso. A garantia foi dada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Navantina, que deixou claro, porém, que o evento será sujeito à avaliação semanal por parte da Comissão Municipal de Proteção Civil. Entretanto, à semelhança do que já acontecia com os feirantes, também os clientes serão obrigados a usar máscara.
Vai-se manter um mercado de levante, que é aquilo que nós chamamos o mercado semanal, vai-se manter com um reforço das medidas, ou seja, aquilo que tem estado a ser aplicado, as bancas já têm o seu distanciamento, há a obrigatoriedade dos feirantes usarem máscara, mas vamos implementar a obrigatoriedade dos clientes também usarem máscara. Esta questão do mercado de levante será avaliada semanalmente nas reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil.
A Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 27 e os 30 anos, por furto e posse ilegal de armas e munições. A operação decorreu na localidade de Brugueira, concelho de Torres Novas. No âmbito de diligências de investigação por furtos em garagens residenciais, ocorridos em abril de 2020, em São Martinho do Porto e Almeirim, os militares da GNR realizaram duas buscas domiciliárias e uma em veículo, precisamente em Torres Novas, culminando na apreensão de armas brancas de airsoft e uma de alarme, para além de munições, garrafas de diversas bebidas e ainda material de som, vídeo e informático. Os suspeitos, com antecedentes criminais por furto, tráfico de droga, um dos quais por roubo com recurso a explosivos, foram constituídos, arguídos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça. No seguimento das diligências policiais, foi ainda identificado e constituído o arguído, um outro homem de 25 anos, por suspeito de furto. Foi também elaborado um auto de contraordenação de âmbito ambiental por falta de atualização de registro no sistema de informação de animais de companhia, punível com uma coima até 3.740 euros, sendo o animal transportado para o canil municipal de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Estrela apresentou a demissão da presidência da mesa da Assembleia Geral da Tejo Ambiente. O presidente do município de Mação, em declarações à ERT, justificou esta decisão com o desconforto relativamente à estratégia seguida nos investimentos previstos para o concelho maçaense, criticando as opções seguidas pela administração em soluções supostamente mais baratas, mas que poderão ser um desastre a médio e longo prazo. Recorde-se que a Tejo Ambiente foi recentemente criada para operar nas áreas da água, saneamento e resíduos nos concelhos de Tomar, Ourém, Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere, Sardual e Mação. Aliás, neste arranque, tem havido registro para críticas em torno do aumento do valor das faturas mensais, sendo que em Mação esses lamentos subiram de tom. Vasco Estrela resolveu então demitir-se e fala em discriminação para com Mação.
Com algum desconforto que sinto relativamente à estratégia que está a ser seguida relativamente aos investimentos que estavam previstos para o Conselho de Mação, as indecisões que estão a ser patenteadas e que têm como resultado que ao fim destes meses todos não há uma definição clara desses investimentos de acordo com aquilo que estavam previstos, que estão aprovados nos sistemas de incentivo, nomeadamente no PLCUR, e que a Administração da Tejo Ambiente teima em tentar encontrar outras soluções, supostamente mais baratas, provavelmente mais atrativas no curto prazo, mas um desastre, sob vários pontos de vista, a médio e longo prazo. E, portanto, pelos vistos, o Conselho de Nação é o único que necessita de aprofundados estudos de viabilidade económica, ao contrário dos outros, ou pelo menos eu nunca tive nenhum conhecimento de estudos aprofundados sobre a viabilidade económica a médio e longo prazo dos outros municípios. E, portanto, porque entendo que está a haver aqui uma discriminação e um tratamento que não é o mais adequado para com o Conselho de Nação, e isto é algo que se arrasta já há muitos meses, e como mantém este tipo de postura para com este município, eu entendo em consciência que não tenho condições para presidir a um órgão que reúne todos os capital social de algo que não está para já a servir os interesses do Conselho de Nação. Evidentemente, me manterei na Assembleia Geral, em representação do município, em representação do capital social temos da empresa, participar nas reuniões, mas não quero presidir um órgão estatutário que tenha com a responsabilidade da Assembleia Geral.
Não está aqui um primeiro passo, digamos assim, para uma eventual saída da demissão da empresa?
Não está em causa, não está em cima da mesa. Já temos dinheiro investido em capital social e não só. As coisas estão a seguir o seu ritmo normal. Em alguns tipos de serviços as coisas até estão a melhorar, nomeadamente nos resíduos, na questão da reparação dos rombos e outras situações. Portanto, aí as coisas estão a caminhar no sentido de melhoria, que continuo que eu reconheço. Agora, relativamente àquelas questões concretas, são estruturais e fundamentais, que estamos a falar de muitos milhões de euros de investimento, é algo que realmente que eu não posso continuar a assistir a este destratamento por parte da administração para com o meu conselho e, portanto, entendo ter de marcar esta posição.
Bruno Tomás é o novo coordenador do Conselho Distrital de Santarém da Associação Nacional de Freguesias. O presidente da União de Abrantes e Alfarrense substituiu no cargo Joel Marques, que renunciou à presidência da Junta da Carregueira no passado mês de outubro. Aos 38 anos, Bruno Tomás, eleito pelo Partido Socialista, tem pela frente um vasto conjunto de matérias que se irão traduzir num grande desafio para a coordenação do Conselho Distrital de Santarém da Associação Nacional de Freguesias. O próprio, em declarações à ERT, já perspectivou esta nova missão.
Bem, este mandato é um mandato para completarmos um projeto, não é? Temos aqui um ano pela frente. Uma coisa que eu disse na reunião última que tivemos do Conselho Diretivo, que é a equipa que me acompanha, eu apenas dou a cara, é que esta equipa não vai fazer este concurso. Não o podemos fazer. O Presidente Junta, pelo aquilo que lhes é conferido, nas questões da proximidade, temos que se adaptar aos tempos. Temos que se adaptar às novas tecnologias, temos que reunir com frequência, temos que ouvir as pessoas e temos que fazer uma coisa muito simples. Não fugirmos dos temas que estão em cima da mesa da atualidade, não é? A questão da transferência de competências, o estatuto do eleito local e a agregação ou desagregação ou a criação de novas freguesias. Não temos que ter o receio de as discutir. Não podemos é cometer o mesmo erro que foi cometido em determinadas circunstâncias no que respeita nas desagregações ou criação de novas freguesias, que é ouvir as pessoas. Temos que o fazer. Essa responsabilidade é uma responsabilidade dos presidentes de junta, da ANAF a nível nacional, da delegação da ANAF e, ultimamente, é da responsabilidade do Governo Central. Temos que ir de encontro às expectativas das pessoas, mas aqui também com alguma racionalidade, não só emotividade das questões da pertença. Temos que ser racionais a analisar caso a caso. Há um caminho que se iniciou, e ainda bem que se iniciou, mas é um caminho longo, com muitas pedras para a gente ir recolhendo, para a gente depois então fazer a obra grande, mas é um caminho que nós temos que caminhar e temos que também ser compreensivos. Temos que ouvir, mas temos que ir conquistando passo a passo. Já houve uma conquista enorme com este alto de transferências que, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, as juntas de freguesia libertam-se da delegação de competências quando ela existia das autarquias. O que é que eu quero dizer com isto? Quando a um presidente de câmara chegava para iniciar um novo mandato, tinha a sua possibilidade de delegar ou não delegar. A partir deste momento não há. Está conferida às juntas de freguesia por lei e muito bem que as competências são delas. Mas é o início de um caminho que acredito que vamos ter que caminhar com responsabilidade também, mas acredito muito na capacidade dos autarcas de freguesia e neste caso do Distrito de Santarém vão ser capazes de o fazer e vão ser capazes sempre de negociar com uma coisa sempre em primeiro lugar. A qualidade de vida dos seus fregueses e os seus fregueses sempre em primeiro lugar para a defesa, efetivamente, daquilo que as freguesias foram conferidas e que os fregueses emprestaram o poder durante 4 anos, que é defendê-los acerrimamente. No que concerne às eleições, é o povo que o irá dizer. Até lá, o que nós queremos sempre fazer é um apoio intransigente aos autarcas e aos nossos associados. Sempre. Sempre que eles precisarem, a ANAF tem que dizer presente. Naquilo que for necessário, numa dúvida simples, naquilo que se pode fazer, na partilha de ideias, de projetos, porque não podemos achar que o copiar um projeto que está a funcionar, temos que ter essa coragem de dizer está a funcionar bem naquela freguesia, adaptá-lo à nossa, porque isso quem ganha é os nossos fregueses. O grande objetivo, como disse, é efetivamente a ANAF, a delegação de Santarém, não vai fazer gestão.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de destacar as enotecas e o enoturismo, já que os prémios alcançados pelos vinhos portugueses, como sabemos, destacam o país entre os melhores do mundo. Isto pela diversidade das várias regiões vitivinícolas existentes em Portugal, colocando o enoturismo no top das escolhas dos visitantes internacionais e também nacionais, enquanto atividade turística baseada na cultura do vinho. Por isso, os enoturistas têm a motivação principal de efetivarem uma deslocação com o propósito de visitar quintas, adegas, caves e vinhas, visita que é também aliada às vertentes ambientais, culturais e gastronómicas das regiões. Neste sentido, o enoturismo, enquanto produto turístico, não se restringe à existência de unidades vitivinícolas com capacidade para receber visitas, mas engloba efetivamente o global dos recursos da região, valorizando-os e promovendo-os. É um facto que a atratividade histórica, paisagística e cultural das regiões vitivinícolas atribui de facto reputação e qualidade aos vinhos portugueses. Até porque o enoturista, ao pretender conhecer os vinhos de uma determinada região, provar ou obter a experiência de trabalhar numa vinha, como por exemplo vindimar, podar, etc., acaba por usufruir de produtos tradicionais e conhecer o património enológico e gastronómico. Aliás, as enotecas, que são infraestruturas de produção de vinho adaptadas precisamente para visitas turísticas, têm tido um papel muito importante no percurso e experiência única dos turistas. Desde a história do vinho, todo o processo de vinificação, desde a recepção da uva até à fermentação nas cubas e depois a maturação, por exemplo, em pipas de madeira, a linha de engarrafamento e a própria rotulagem do produto final é uma experiência única que é procurada por muitos turistas. Aproveito para referenciar que na cidade de Tomar os vinhos têm sido premiados a nível nacional e também a nível internacional, existindo até mesmo a Rota das Adegas do Conselho de Tomar, uma iniciativa que promove as adegas, os vinhos e a própria região. Portanto, por hoje deixo estas notas de reflexão sobre o enoturismo e as enotecas, não só num contexto de conhecimento e aprendizagem, mas também como incentivo a conhecermos melhor e apreciarmos os recursos e produtos que existem de excelente na região em que habitamos e nos movimentamos.
Rádio R, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.